SBS Radio.
Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui o Facebook ao vivo na SBS nessa segunda-feira aqui. Hoje um convidado super especial, Gustavo Vaz, cantor de música sertaneja, brasileiro, aqui em Sydney. Tudo bem, Gustavo?
Tudo ótimo, prazer é todo meu, Jason, aqui na SBS.
Gustavo, português, que ficou conhecido aí por ter traduzido Evidências, que é um dos assuntos que a gente vai falar daqui a pouquinho, né?
É isso aí, a gente tem que sofrer em inglês também, né? Não dá pra ser só em português.
A sofrência também é bilíngue, né?
Exato, a gente tem que compartilhar, dar um share aí com o pessoal da Austrália.
Legal. Gustavo, pra começar então, eu queria que você se apresentasse pro pessoal aí, fala um pouco de você, da sua história com a música e como que você veio parar aqui na Austrália.
Então, eu sou cantora profissional há mais de 15 anos. E, na verdade, eu decidi vir para a Austrália, como a gente sabe da situação no Brasil, não estava muito seguro ficar lá mais. E eu tinha uma dupla, acabei terminando a dupla, e entre três opções, uma delas era vir para a Austrália, acabei optando para vir para cá, e estou aí quase 5 anos, tentando compartilhar a... como que eu posso dizer... a cultura sertaneja pela Austrália, Nova Zelândia, e onde mais me convidarem.
E como é que foi chegar aqui na Austrália? O que você sentiu de diferença para o Brasil?
A diferença é que eu gosto de falar muito e eu não falava nada em inglês.
Nenhuma palavra. Chegou só falando hi e bye.
É, sabia contar até 10, algumas cores, dog, só besteira. E eu não sabia nem o verbo to be. E aí foi bem, bem complicado. Mas eu acredito que eu desenrolei muito rápido, eu consegui aprender bem rápido o inglês, porque eu gosto muito de falar. E eu tive que me virar muito. Eu nunca tive vergonha, então.
E a música também ajudou nesse processo de aprender. Ajuda muito, né?
Muito. Quando você traduz uma música, e você faz uma, duas, três, quatro, 10 músicas, e aí não tem como. Você acaba pegando por osmose, vamos dizer.
Vai direto, né?
É, exatamente.
E aqui na Austrália, como é que você começou com a música? Porque a sua história, você também já veio, né? Do Brasil, já tocava no Brasil, já tinha sua história com a música no Brasil. Você teve que adaptar essa história para a Austrália. Como é que foi esse processo?
Então, primeiro chegando aqui, você tem que primeiro falar um pouquinho de inglês, né? Pra se virar, e depois você tem que conhecer as pessoas que fazem os eventos, como que funciona o esquema na Austrália. E eu acredito que eu tenha contribuído bastante para o crescimento do sertanejo na Austrália. Eu me recordo quando eu cheguei, tinha shows de 2 em 2, 3 em 3 meses. E após a minha primeira participação, não sei se você conhece o famoso Andrezinho...
Sim.
Andrezinho é carta marcada já em Sydney. E eu falei com ele primeiro, um amigo da escola na época, ele falou, tem um amigo meu que é produtor, e conversei com o André, e ele me convidou pra cantar no Brazilian Day, e a primeira música que eu cantei, adivinha?
Evidências.
É isso aí.
Acertei?
É, na mosca.
Mas bom, depois dessa introdução sua, e vamos então de música... Não Evidências, que a gente vai tocar daqui a pouquinho, você vai tocar pra gente, contar um pouco da história, mas o que você separou pra gente aí como a primeira música de hoje?
Olha, vou começar com um estilo atual, né? Que as músicas estão ficando interessantes e engraçadas, eu vou te mostrar assim. Ó.
Vamos lá.
Eu te conheci depois que a gente largou. Será o dia que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de curutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem era que pena me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular pro Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular pro Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão.
Aê! Muito bem! E esse é o estilo principal que você percebe que aqui na Austrália a galera mais curte, os brasileiros? É o estilo sertanejo mesmo que mais pega a galera?
Na verdade, nos meus shows eu faço um mix, que eu agrado o pessoal que vem do Brasil agora e tá com uma música recém-lançada na cabeça e as pessoas continuam acompanhando. Só que eu faço pelo menos meia hora só de modão.
Que inclui?
Eu canto muito Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano,
Gen as clássicas. Giovani.
É só clássica, eu não repito música. Uh-huh. E normalmente quando eu começo, dependendo do público, e normalmente o público vai até o final, eu não faço nem pausa.
É o sertanejo raiz.
É isso aí. Dá pra tocar aqui 40 minutos seguidos, tranquilo. Só de pupurri.
Legal, Gustavo. A gente vai ter mais aí uma oportunidade pra você tocar um pouquinho dos seus pupurris aí. Mas antes disso, queria que você continuasse falando um pouco da sua trajetória aqui na Austrália. Você falou como você veio do Brasil pra cá, chegou aqui, teve esse processo de adaptação, principalmente com a língua. Mas qual foi o ponto-chave, assim, o momento que você sentiu que a coisa deu certo pra você com a música?
Então, acho que depois desses 3 meses de adaptação inicial, quando eu cantei a primeira vez no Brazilian Day, pessoas começaram a me procurar. Então, o meu primeiro show, na verdade, não foi nem aqui. Meu primeiro show foi em Brisbane. Então, eu fiz um Brazilian Day em Brisbane. E depois disso, eu fui pra Melbourne, acho que 14 vezes.
14 vezes? É. Só por causa de show?
Só por causa de show. Então, e aí começou a se espalhar. Então, eu recebi convite pra ir pra Perth. Eu fiz uma turnê pela Austrália inteira. Toquei em Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Perth, Adelaide. E por esse intermédio também recebi o convite do Rodrigo da Nova Zelândia. Inclusive tem uma rádio lá também, que é a Rádio Vox Brasil. Minha música ficou em primeiro lugar lá. Hein?
Legal, legal. Fazendo sucesso aqui na Oceania também.
A gente chama Australásia.
Australásia.
Exatamente.
Austrália, aqui Ásia, juntando com a Nova Zelândia, né?
Exatamente. Faz um mix.
Faz um mix e fica essa região. Gustavo, queria que você falasse um pouco também da diferença de público. Você que já tocou aqui por várias cidades na Austrália, o que você sente de diferente do público em Sydney, do público em Adelaide, do público em Brisbane? São brasileiros diferentes? O público gosta do mesmo tipo de música ou você faz uma certa adaptação ali no seu show?
Normalmente eu tenho um repertório fechado, mas eu nunca me prendo ao repertório. Eu tento ler o público exatamente do jeito que você falou. Vou te citar um exemplo em Cairns. Nunca teve um show sertanejo ao vivo na história. Então a primeira vez que eu fui pra lá, fui só eu, cara, coragem, voz, violão, e tinha mais um DJ comigo. E pra fazer as partes dos intervalos e o final. E foi bem engraçado, porque eu ia começar o show. Eu vou contar, tá bom?
Conta a história pra ele, conta seus causos.
A festa foi divulgada a partir das 8 horas da noite. E só que o combinado era eu começar a tocar às 10. E a hora que eu cheguei lá, tinha um pessoal, acho que umas 15, 20 pessoas, um pouco mais velhas, e eles estavam esperando o show. E eles chegaram pro cara da casa e falaram, é um absurdo porque o cantor tá aqui e não vai cantar. Falaram, não, mas foi divulgado às 8, mas nós vamos abrir, aí ele vai começar a cantar às 10. E eu escutando isso, eu falei, meu amigo, pera, vim de muito longe, vou fazer o seguinte, eu vou começar a cantar só pra você então. Só que o repertório teve que mudar totalmente, porque o público que gostava das músicas novas não estavam lá. Aí eu comecei a improvisar, fazer só música antiga, foi sucesso, certeza.
E o público brasileiro?
Só pro público brasileiro.
Só pro brasileiro. E o que você sente do público brasileiro quando você toca essas músicas? É o público um pouco ficando mais perto do Brasil? Porque tem aquele saudosismo, né? Aquela saudade que bate. Quando o público vê essas músicas, ouve essas músicas, né? Tem muitas lembranças por trás também, né?
Eu vi várias cenas pela Austrália. É uma das coisas que me motivam realmente ficar aqui. Porque eu sei que existem muitos cantores sertanejos, por exemplo, no Brasil. E tem muito público pra lá. Aqui não tem muitos. E eu decidi mesmo ficar, porque eu vi algumas cenas que me emocionaram bastante. Foi uma energia muito boa. Por exemplo, na Nova Zelândia, eu vi mais de 15 pessoas ajoelhadas e chorando. Porque moram 15 anos, por exemplo, na Nova Zelândia e nunca tiveram um show sertanejo. Então foi muito emocionante. Eu vi isso em Adelaide também. Melbourne sempre tem. Então é muito, muito legal.
Falando em Nova Zelândia, olha só, pessoal já acompanhando com a gente aqui o Facebook Live. O Jackson Silva falando, olha Gustavo, daqui da Nova Zelândia, parabéns, venha logo agitar a galera aqui, abraço. Gustavo que já foi, né?
Sim.
Dá pra voltar já, tem o público pedindo.
Eu fui 4 vezes, acho que, eu fiz 4 shows na Nova Zelândia já, inclusive o último que foi com o Grupo Molejo, quando ele veio pra cá.
Legal, como é que foi essa parceria?
Muito legal, os caras são sensacionais. São muito sensacionais. E o povo da Nova Zelândia também, eles sabem que eu sou apaixonado pela Nova Zelândia já.
Tem?
Tô pensando até em mudar pra lá, hein?
Vai virar kiwi?
É, tô tentando.
Mas como é que foi essa questão do show com o Molejo? Interessante, eu não sabia, fui até pego de surpresa também.
O grupo Molejo, ele foi trazido pela rádio Vox Brasil em parceria com a Vox Productions. E ele é o meu patrocinador, na verdade. Vou fazendo merchandising aqui.
Propaganda.
Tem que fazer, ó, o din-din, ó. Não esquece de mim não, ó. Aí eu fui convidado para fazer a abertura do show, fiz alguns shows durante a semana. E no dia que eles chegaram, eles foram pra casa do meu empresário, Rodrigo. E os caras são muito sensacionais. Você não consegue ficar 5 minutos sem dar risada. Não dá. É impressionante.
É piada o tempo todo?
É só piada. É só besteira.
E como é que foi essa junção, tô pensando aqui agora, na música sertaneja com a música do Molejo, né?
Então, na hora que... Quando a gente foi cantar, na verdade, eu não ia fazer nenhuma exigência, com certeza. Os caras são consagrados. Eles só falaram, você vai cantar uma música com a gente. Eu falei, tá bom. E quando eu subi no palco, não tinha nada planejado, eu levei meu sanfoneiro, o Bona, ele ficou no palco também, e o Anderson, que é o frontman, né, que toca o cavaquinho e canta, ele começou a puxar várias músicas, e a gente ficou, acho que, uma meia hora cantando junto. Era pra cantar uma, e ficou meia hora. Foi sensacional.
O show foi expandindo, né?
E eles são muito, eles são exímios músicos, eles são muito bons músicos, eles são bem profissionais no que fazem, e ficou muito legal. Eu tenho depois alguns vídeos aí. Pode até acompanhar no meu Instagram também. Tem alguns vídeos eu cantando com eles. Foi sensacional.
Qual que é o seu Instagram? Faz a propaganda aí pra galera te seguir.
Gustavo _ Vaz com S _ oficial.
No Facebook também nosso, da SBS Português, você encontra lá o Gustavo. Já colocamos nossos stories também já. Tá ele marcado lá. Se você quiser achar o Gustavo também, é só entrar no nosso Instagram, SBS _ Português.
Excelente.
Vamos de mais uma música então?
Vamos de mais uma música.
Vamos lá.
Essa é uma das músicas que, por exemplo, eu sempre canto assim, ó.
Chuva no telhado, um vento no portão, e eu aqui, essa solidão. Fecho a janela, tá frio nosso quarto, e eu aqui, sem o seu abraço. Louco pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matará a saudade esse meu desejo. Esse não demora muito, o coração tá reclamando. Traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor.
Muito bem, sofrência rolando solta aqui hoje no nosso Facebook ao vivo.
Essa é pra relembrar os velhos tempos, hein?
Com certeza. Gustavo, e a gente tava conversando até um pouco antes aqui da entrevista, e eu queria que você relembrasse, falasse um pouco de algum fato interessante que você passou aqui na Austrália, um perrengue relacionado com a música, desde que você chegou aqui, uma coisa que você acha interessante.
Um perrengue na Austrália? Eu tive alguns problemas com voos aqui. Na verdade, teve um show que eu fiz em Perth com o Max Bellucci e me droparam num gate errado. E quando eu descobri, por causa de 1 minuto, eles são bem rígidos, né? Por causa de 1 minuto, a mulher falou: você não vai pegar mais um avião. E eu tinha um show em Melbourne, na mesma hora, assim. Eu fiz uma correria, cheguei na frente do embarque. O avião nem tava liberado pra embarcar. Ela falou: você não vai embarcar, não tem como. Você pode ir ali, procurar outro voo, tem um voo pra amanhã.
E o show?
Marcado pro mesmo dia já. Aí eu fiquei desesperado, saí correndo, tentei arrumar uma passagem, consegui de última hora. Esse foi um perrengue bem grande. Eu paguei $700 numa passagem na hora, assim.
E o show?
Aconteceu, sucesso, ainda bem, mas eu fiquei bem chateado por causa de 1 minuto.
Acontece.
Welcome to Australia.
Acontece, exatamente. Faz parte da adaptação, né?
Exatamente.
Olha só, nossa colega Luciana Fraguas aqui com a gente, acompanhando também. O Jackson Silva falando, saudade bate mesmo e olhe como. A Maria Dalva Lima, parabéns, Gustavo, amigo de Daniel Araújo.
Danielzinho, eu que, na verdade, introduzi o Daniel na música sertaneja aqui no, na Austrália. As pessoas acham que tem algum certo tipo de rivalidade, mas quando eu o conheci, eu vou falar também, a gente tava meio bêbado, sabe? Fazendo um churrasco.
Um pouquinho mais alto ali?
É, tá tomando uma cerveja e ele apareceu, começou a cantar e ele falou, nossa, cara, acompanho o seu trabalho e eu gostaria muito de cantar. Eu falei, então tá bom, semana que vem tem um show, você canta comigo já. Aí levei ele no show, ele cantou comigo no show. E até a gente conseguir implementar ele na música sertaneja, ele começou a abrir os meus shows. E depois eu fiz uma participação com ele e ele começou a fazer os shows deles. E ele é meu irmãozão na Austrália. Estamos sempre junto. Inclusive o Alex Dias também. Estamos todo mundo junto aí.
Nosso colega Eric Paixão também aqui juntando a gente aqui na nossa live do Facebook.
Esse eu não tenho.
Conhece?
Ó, a voz mais sexy do Brasil. Eric Paixão. Eu sou apaixonado pelo Paixão, ele sabe disso, né? Grande amigo de longa data agora, viu? Temos duas certezas, hein, Paixão? Você sempre brincou aí.
Legal, até acompanhando a gente também, nosso Eric Paixão. Gustavo, queria que você falasse um pouco também da relação da música sertaneja na Austrália. A gente estava conversando até um pouco antes, você falava que faz pouco tempo que a música sertaneja começou a vir para a Austrália como está hoje, né? Você até disse que se considera um dos pioneiros que trouxe a música para cá do jeito que ela está hoje, né?
É, na verdade, porque como profissional, a música sertaneja, ela troca muito hoje em dia. Com certeza você tem os clássicos sertanejos que vão ser eternos, como o samba e outros estilos, mas você tem que se atualizar muito e você tem que doar muito tempo para isso. Então, eu tento, todo dia, na verdade, eu estou escutando música nova, tentando refazer o meu repertório de acordo com o que está saindo no Brasil e tentar realmente fazer com que o sertanejo de lá venha pra cá. Porque eu fazia muito show lá, então eu tô acostumado. Eu escuto uma música duas, três vezes, eu já sei cantar e tocar. Então eu tenho que tirar a música todo dia.
E o que você sente que o público brasileiro mais gosta que você toca?
Então, eu acredito que é o mix. Porque quando você começa a cantar ali, primeiro tem algumas fases do show. Você consegue controlar o público de acordo com a música que você vai tocar. Se você tocar uma música mais romântica quando começar, já não vai ser tão legal. Então você tem que saber introduzir até com que as pessoas comecem a prestar atenção no que você está tocando. E aí vem a parte do modão, que é para quebrar com tudo e agradar todo mundo. Mas inicialmente eu sempre faço músicas novas. Eu tento meio que mexer com o público para que eles comecem a responder. E quando eles respondem, tome sertanejo raiz.
E no seu show também, além do público brasileiro, tem público estrangeiro, público australiano?
Tem. Você conhece as duas pecinhas carimbadas, né? O Hugo Grom e o Simon?
Com certeza, os zoeiros gringos.
É,
já
exatamente.
Vieram pra cá, na nossa SBS, dar uma entrevista pra gente.
Então, eles são um dos exemplos. Eu tenho alguns amigos que nunca escutaram sertanejo e são 100% australianos. E eles estão começando a aprender realmente o português porque eles amaram o estilo.
Por conta da música.
Por conta da música sertaneja. Então, é bem engraçado isso. A música, na verdade, ela mexe muito com as pessoas, né? E eu acredito que o sertanejo, ele é bem sentimental e mexe demais com a gringaiada também.
E esse público mais gringo, você percebe que eles vão ao seu show, eles entram em contato com a música sertaneja por conta de outros brasileiros ou tem muitos que vão mesmo pra, de primeira mesmo ali, pra tentar conhecer um pouco mais a cultura brasileira, porque um amigo falou?
Uma vez, existem os caras que caem de gaiato, né?
Exatamente, essa é a expressão que eu queria usar, exato.
O que eu posso te dizer é que tem o chamariz. O gringo gosta do quê? Mulher, né? Então, quando o cara fala de sertanejo, sertanejo normalmente tá cheio de mulher. Então, tem muitos caras que eu conheci depois, hoje eles me acompanham, a gente conversa, viramos até amigos, que eles foram pra algum show porque viram uma fila na porta cheia de mulher, falou, vou entrar. Entrou, tava no sertanejo, gostou, começou a pesquisar e hoje em dia até canta um pouquinho de sertanejo, né?
Já tá sendo levado pela cultura brasileira,
é,
né?
É isso aí.
Olha só, mas o pessoal participando aqui com a gente também, o David Júnior Vieira, Gogó de Ouro.
Gogó de
também,
Ouro.
Ele canta muito.
Ah, obrigado, David. Obrigado mesmo.
Legal, legal. Agora vamos então falar um pouquinho dessa questão de traduzir o clássico brasileiro para o inglês. Evidências de Chitãozinho e Chororó foi traduzida para o inglês, para gringo entender e não ficar no aperto, né? Conta um pouco dessa história, como é que começou, como é que foi isso de vamos traduzir Evidências.
Nós tínhamos um projeto de fazer o DVD, o primeiro DVD sertanejo da história da Austrália, gravado na Austrália, e eu me senti na obrigação de dar alguma coisa diferente, não só músicas próprias, que é o que contém o meu DVD, e eu conversando com amigos, eu fui procurar sobre Evidências e sobre a tradução. Encontrei uma tradução feita por uma menina, acho que ela mora nos Estados Unidos, alguma coisa assim, só que ela que traduziu. E aí eu comecei a aprender, falei, eu vou fazer tradução de Evidências, porque não tem vídeo dela cantando, só tem o áudio. Falei, vou fazer a tradução da Evidências e vou cantar. Aí eu cantei pro Hugo Grom, porque ele é um australiano que fala fluente português e adora sertanejo. E quando eu terminei de cantar, ele falou, não consigo entender nada que você tá falando, que não tem sentido nenhum.
Você cantou a versão em inglês, essa que a menina já tinha traduzido pra ele, e ele não fez sentido no inglês, né?
Falou, eu vou usar o exemplo que eu usei pra você, suck this mango. São expressões que não tem como traduzir, entendeu? E tem realmente que fazer de uma forma diferente.
A tradução ao pé da letra às vezes não dá certo, né? Muitas das vezes, na verdade, não dá certo.
Você colocar no Google Translate lá, não vai dar certo. E aí eu conversei com o Simon traduziu pra mim, e quando eu cantei pro Hugo, ele falou, meu Deus do céu, agora é Evidências? Não acredito, tá em inglês.
Aí tinha ficado mesmo redondinha no
exatamente.
Inglês.
Aí ele me mandou, eu tenho até o áudio do Simon cantando, tentando cantar pra ver como que eu pudesse encaixar a música. Eu gravei uma vez, mandei pra ele. Eu gravei, na verdade, 7 vezes a música.
7 vezes. E você teve que fazer algumas adaptações também no arranjo da música, porque o tempo é diferente, né? Das palavras em português para as palavras em inglês, né?
Na verdade, eu moldei na forma de cantar. Eu adaptei na forma de cantar. Às vezes você dá uma antecipada ou uma atrasada ali e você consegue encaixar a frase exatamente do jeito que tem que ser falado em inglês.
Você chegou a fazer uma adaptação depois que o Simon te passou a letra em inglês? Você fez alguma adaptação pro seu estilo, mudou algumas palavras ou ficou desse jeito mesmo, fechada?
100% confiando no gringo.
100% confiando no gringo?
É, com o selo australiano, 100% tá lá, ó, Ozzy.
O que pra você chamou mais atenção na hora que você viu a letra de Evidências em inglês?
Olha, eu cantei pra algumas pessoas, inclusive quando a gente tava gravando o DVD, eu tive que cantar algumas vezes a música e nós estávamos em Cronola. E eu recebi, acho que umas 4 ou 5 pessoas que tinha muito Ozzy ali. Eles vieram onde nós estávamos gravando o DVD e pediram um cartão, porque eu quero um show. Eu tô escutando essa música, adorei. Onde eu posso escutar de novo? Evidências, em inglês. Então foi impressionante o resultado com os gringos. Eu tenho pessoal que é casado com Ozzy, ou mulher ou homem, e agora já me agradeceram algumas vezes, falar, ó, agora eu consigo mostrar pra ele qual que é o significado realmente dessa música.
É porque justamente Evidências é uma música que tem um apelo muito grande com o público brasileiro, né? Aquilo que a gente conversava também anteriormente. Muitos partners, né, vão com os brasileiros pras festas, ou colegas mesmo, os amigos, e não conseguem entender a reação do público brasileiro quando toca Evidências, né?
É porque é absurdo. É o que a gente tava conversando. O cara não gosta de sertanejo, ele foi porque é aniversário de um amigo dele. Não gosto sertanejo, não gosto. Tocou Evidência, você vê ele cantando. Não tem como.
E no seu show você costuma fazer as duas versões, português e inglês?
Olha, nos shows pra brasileiro eu não consigo cantar mais de 10 segundos em inglês. Não dá, eu tento, mas eu não consigo. Porque a hora que eu começo, eles me atropelam e aí tem que mudar pra português.
Então começa no inglês e aí vai modificando pro português.
Mas eu cantei em alguns lugares já, em vários lugares, na verdade, pra gringos. E eu sempre canto bastante a música Evidências em inglês. Eu falo que é um Brazilian country music e tento divulgar o máximo possível.
Inclusive, você também gravou um videoclipe dessa música, né?
Sim. Ela faz parte do DVD, né? Que tá disponível no YouTube lá. Quem quiser assistir, só colocar Gustavo Vaz, Evidências em inglês.
Onde foi gravado?
Foi gravado em Cronola, pelo Joseph Macedo.
Legal, nosso colega Joseph Macedo.
Joseph deve estar assistindo aí. Se não tiver, eu vou puxar a sua orelha. E a gente fez a gravação lá em Cronola. Um dia muito bonito. Foi muito, muito, muito legal fazer.
Você tem um grupo de artistas também que te acompanha geralmente?
Eu tenho alguns músicos. Eu tenho músicos espalhados pela Austrália inteira que eu confio, né? Muita gente fala, eu sou baterista. Ok, você é baterista do quê? Você é baterista de sertanejo? Porque são muitas convenções, é diferente. O cara, ele até tem a knowledge para tocar, mas se ele não escutar, não vai dar certo. Então eu tenho músicos em Perth, eu tenho músicos em Melbourne, tenho músicos em Brisbane, Gold Coast, e em Sydney. E aí eu sempre tento remanejar eles da melhor forma possível. Por exemplo, na Nova Zelândia eu tive que levar todo mundo. Fui eu e mais 5 pessoas para fazer o show lá. E foi sensacional. Foi sold out no primeiro dia.
Legal, Gustavo. Bom, vamos parar de falar então? Vamos ouvir Evidências em inglês na íntegra.
Vamos lá, então.
Vamos lá.
When I say that I no longer love you, it's because I love you. When I say that I no longer want you, it's because I want to. But I just have these feelings, I'll give you my heart. And I confess that you have in your hands. But it hurt the thought of living my life without you. You just have no idea. I try so hard to keep myself from you, but I just can't bear the pain. It's so hard to say what you truly feel. I just can't express it. But that is one thing I'm sending over to you. I get so scared of the thoughts of losing you. I just can't go one more day apart from you. I need so much, oh, I need you. In an illusion, it's gonna say I don't care for you. When I say it's coincidence, I deny that it's an evidence. But I can't continue living if I can't accept the wishes of my heart. Oh, baby, I love you. No more than excuses. In the night that you love me, oh, it hurts so much, I want you. I'd do anything to kiss you. I give up my life and everything just to hear you say you love me every day. Oh, baby, I just wanna hear you say, and tell me you love me, and tell me you need me, and tell me that you need me by your side. And tell me you love me, or tell me it is true. And every single day you need me to.
Sensacional, muito bom. Evidências de Chitãozinho e Chororó, traduzida do jeito certo, né?
Dessa,
pro inglês.
Essa foi do jeito certo. O que você achou da... Encaixou certinho a letra?
Eu até ia te falar um negócio que é muito interessante. Eu que, quando nós conversamos ao telefone e a entrevista, eu já fui pro YouTube para ver o seu vídeo. E realmente, quando a gente ouve a Evidências em inglês, a gente já conhece a versão em português, a gente fica cantando junto em português ao mesmo tempo e observando em inglês, né?
É, exatamente. E mais ainda, o público, quando tá no show, eles... gostam da versão em inglês, é muito legal de ouvir, mas eles querem cantar junto e aí eles acabam cantando em português.
E o interessante que eu achei também é que o ritmo não alterou, né? A gente estava conversando, não teve muitas das vezes da adaptação da música pro português, pro inglês, tem aquela alteração do ritmo. E Evidência é um ritmo muito marcante e não foi alterado, né?
Não, foi 100% sertanejo, 100% Chitãozinho e Chororó e 100% o Carimbo Ozzy. A gente deu uma adaptada ali, algumas frases tem que falar um pouquinho diferente do que é realmente. Foi difícil gravar dessa música, porque eu canto ela há muito tempo em português, né?
Até adaptar o cérebro a cantar diferente, né?
Virou uma outra música pra mim, na verdade. Eu canto Evidências em inglês, é uma música, Evidências em português é outra.
Tem uma diferença ali já, né? Pra você no seu cérebro, na hora de tocar e até fazer o arranjo, né?
Exatamente, porque senão confunde.
Vamos lá, mais pessoal participando aqui, ó, com a gente. Temos o Fabrício Festo Gato. Pronto, toca Raul! Marco César, muito bom, boas ideias. Estou vendo aqui do Brasil. O Fabrício Fegunato ainda fala: poxa, me surpreendeu com essa versão em inglês, me emocionou, parabéns.
Bom, muito obrigado, muito obrigado. A intenção, na verdade, dessa música em inglês é exatamente essa.
O Ale Ale falando: manda um Charlie Brown Jr., bro, valeu.
A gente pode fazer Raul, Charlie Brown, faz tudo, ó.
Esqueci. Dá pra fazer um pupurri de tudo,
dá,
né?
Dá pra fazer. Dá pra fazer Raul também. Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Conhece daí?
Claro, essa raiz,
é
né?
Essa é...
Gustavo, e você tem na sua cabeça, tem alguma ideia de repente traduzir outros clássicos da música sertaneja ou da música brasileira mesmo pro inglês? Quem sabe faz sucesso assim como tá fazendo Evidências?
Então, existe sim a pretensão de fazer algumas outras músicas, exatamente para conseguir dar um share no sentimento para gringaiada, né? Eu falo gringaiada. E existe sim a pretensão, existem algumas duplas que cantam não a tradução, cantam músicas em inglês e no meio cantam músicas em português. Mas eu realmente já pensei em fazer um projeto desse aí.
Do sertanejo mesmo algumas músicas mais misturadas?
Não, do sertanejo. A minha intenção, na real, é mostrar o sertanejo pro mundo. Entendeu? Eu já tenho bastante gente cantando rock, tem gente cantando tudo quanto é coisa, porque eu quero espalhar o sertanejo.
Levar o sertanejo pro mais países.
Exatamente.
Falando disso, você comentou realmente da Austrália e da Nova Zelândia. Pretensão de shows fora dessa região também?
Bali e Tailândia.
Já tá marcado?
Não tá marcado, mas a gente tá entrando em contato. Tem a gente tá... Estamos em negociação pra fazer em Bali e Tailândia.
Levar o Brasil pra essas regiões também?
É, eu tenho um projeto, inclusive o Joseph Maceira, meu parceiro, a gente tem a intenção de fazer o Gustavo Vaz na Austrália, na estrada. E a intenção é escolher de 10 a 15 cidades que nunca tiveram nenhum tipo de música live sertanejo. E entrar em contato com as pessoas da região e lá fazer show completamente de graça. Só ir lá e tocar e espalhar alegria.
Porque a ideia é realmente levar a música, né? Ser uma coisa mais democrática, que quem quiser participar possa, né?
Exatamente. Na verdade, porque não, como não tem, eu pretendo fazer isso porque é muito gratificante. Muito gratificante. A música é impressionante o que ela faz.
Une pessoas, né? Une povos, né?
Além disso, a música pode curar pessoas. Até um fato, posso contar uma história?
Claro,
aqui?
Fica à vontade.
Eu me recordei dessa história, foi uma história realmente muito emocionante. Uma vez eu fui fazer um show para uma prefeitura num asilo lá em São Paulo. E chegamos na prefeitura, eu e meu antigo parceiro, e começamos a tocar, e tinham vários velhinhos ali, bem velhinhos. E tinha um senhor que estava numa cadeira de roda, ele estava sentado ali, olhando a gente. E do nada ele levantou e falou assim, ó, toca um forrozão aí. A gente começou a fazer uma musiquinha, um forró e tal. E ele pegou uma senhora e começou a dançar com ela. E falando com a gente, muito obrigado. Ok, terminou o show. A gente entrou numa sala pra conversar com um dos contratantes. E o cara tava chorando. Ele falou, esse cara não fala há 3 anos. Ele não fala uma palavra há 3 anos.
O poder da música é impressionante, né?
Ele se ligou uma chave de volta no cérebro dele, que tava desligado há muito tempo.
Existem até estudos que relacionam também o poder da música no nosso cérebro, e não só do ser humano também. Nos animais também tem um Exatamente. Impacto muito grande, né? Inclusive, a nossa colega Beatriz Wagner fez uma entrevista aqui na SBS de uma pessoa que estuda realmente o impacto do jazz, da música clássica com tubarões.
Nossa, sensacional.
Interessantíssimo,
eu sou
dive
instructor, sabe disso, né?
Não sabia também. Novidade.
Instrutor de mergulho.
Aqui você faz isso também?
Eu me formei na Austrália. Eu fiz bem rápido. Eu comecei 18 de janeiro. Eu fiz 150 mergulhos em 3 meses.
Pratica mergulho por aqui geralmente também?
Sim. Eu fiz 150 mergulhos em 3 meses e fiz 15 cursos até virar instrutor. Então, do zero até instrutor eu fiz em 3 meses.
Próximo passo, cantar Evidências embaixo do mar?
Olha, a gente tem... Eu já pensei em gravar um clipe embaixo da água.
Interessante a ideia, né?
Joseph Macedo aí, ó, já vai ouvindo a história, porque ele também quer mergulhar.
Já tem alguns insights aí acontecendo.
Eu acho que vai ser bem interessante.
E voltando pra música, a questão de shows aqui pela Austrália, como é que tá a sua agenda?
Então, a gente tem um show próximo domingo, vai ser o Sandenejo. É um projeto gratuito, que a gente tem intenção, de novo, de só repartir essa nossa cultura com todos os brasileiros. Será lá no The Bavarian, é na orla da praia de Bondi, e será quinzenal. A gente vai fazer de 15 em 15 dias. O espaço não é tão grande, então se quiser chegar, tem que chegar cedo para garantir o espaço, antes que dê sold out. E a gente vai fazer isso durante todo o verão.
Outras cidades também da Austrália têm planos?
Perth, estamos indo em setembro. Existe um planejamento de ir provavelmente para Nova Zelândia até o final do ano, mais um show lá. Estamos esperando o verão, Gold Coast, Brisbane e Melbourne.
Legal, perfeito. Gustavo, vamos chegar ao fim aqui. Muito obrigado por participar com a gente desse Facebook ao vivo, vir aqui na SBS para compartilhar um pouquinho da sua história. Mas antes de acabar, claro que vou pedir evidências, mas agora em português. Vamos lá?
Bora.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. E eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas na verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, te negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver a mim.
Muito bom, show de bola. Obrigado mais uma vez, Gustavo Vaz. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente por aqui também. Vamos chegando ao fim do nosso Facebook ao vivo. Até uma próxima, pessoal.
Muito obrigado. Bora sertanejar, SBS. Tchau. SBS.com.au